Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje a participação do nosso querido pastor Gladstone Ladislau da Ilan Church. Bem-vindo, pastor Gladstone.
Muito boa noite, meu querido Alexandre Teixeira, nosso locutor, as ouvintes da Rádio 93 FM.
Maravilha! Conta pra gente onde será feita a leitura bíblica.
Salmo 28, especificamente, e especialmente o versículo 7.
A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, agora que você está com sua Bíblia aberta, a gente vai ler o nosso Salmo de 28, versículo 7, que é o nosso texto base de hoje. O Senhor é minha força e o meu escudo. Nele meu coração confia e dele recebo ajuda. O meu coração exulta e com meu cântico lhe darei graças. Esse salmo é atribuído a Davi, como muitos outros na Bíblia, quase metade dos salmos é atribuído a Davi. E esse é um dos muitos salmos em que ele passa e reflete um período de tribulação, de perseguição, de perigo. Embora a gente não saiba exatamente qual era a ameaça específica que ele sofria, a gente sabe que ele escreveu muitos salmos em momentos de perseguição e guerra, sendo perseguido por Saul, sendo perseguido por Absalão, por conflitos familiares, e era uma época em que, apesar de todos esses problemas, Davi baseava sua fé e sua confiança em Deus. Deus era a âncora, era a base dele, e ele escreve com um coração que busca, clama e que depois agradece a Deus pela ajuda. Assim, esse salmo reflete a caminhada de fé que Davi cultivou durante as suas muitas ameaças, incertezas e desafios, trazendo pra gente uma lição que a gente também deve reconhecer: que ele é a nossa segurança e a vitória não vem das nossas próprias mãos, mas do Senhor, sendo ele o nosso escudo e a nossa força. Davi começa apresentando Deus como a sua força e seu escudo, e diz lá no iníciozinho do versículo 7: o Senhor é a minha força e ele é o meu escudo. Ele declara isso porque ele tem que Deus é o poder de proteção que ele sente. Davi reconhece que a capacidade que ele tem de enfrentar inimigos, superar tribulações, perseverar, não vem dele mesmo, mas vem de Deus. Deus é a força. Deus não é uma força simplesmente física que sustenta Davi, mas também uma força emocional e espiritual. Muitas vezes passamos momentos de lutas e a gente teima em lutar sozinho. Eu estou falando aí para você que está me ouvindo, mas especificamente o homem. O homem não gosta muito de pedir ajuda. Acha que ele é super-homem, que consegue superar tudo sozinho, que consegue fazer a coisa acontecer. A gente tem que ser mais humilde. Entender que a gente precisa de gente do nosso lado e, principalmente, precisa depender e confiar em Deus. A gente pode se sentir incapaz, exausto, quando confia nas nossas próprias forças, porque um momento ou outro a gente acaba tendo fraquezas na nossa vida. Mas aí que tá. O que Davi ensina pra gente e chama a gente a fazer é declarar a nossa confiança em Deus, receber a força dele, mesmo em momentos de fraqueza. Esse pedacinho também ele fala que Deus é o escudo dele. E é interessante que o escudo é a primeira linha de defesa de um guerreiro. Naquela época eles lutavam com espadas, que eles tinham flechas, que eles tinham lanças. O escudo era a proteção do guerreiro. E Davi fala então que Deus é o meu escudo, ele é o meu protetor. A presença de Deus era um escudo que Davi sentia que ia na frente dele, assim como nós também podemos desfrutar disso. O escudo bloqueando os ataques do inimigo, bloqueando as setas do maligno, bloqueando as espadas que o inimigo possa lançar sobre nós. E eu tenho certeza que no meio da tua batalha, quando você clamar e declarar que ele é o teu escudo, você vai sentir a presença protetora de Deus. Seja em conflitos externos, seja em conflitos internos, Deus vai trazer para você o escudo e a proteção. Sejam batalhas emocionais, sejam perseguições ou até tentações, Deus é aquele que protege. Deus é aquele que defende os seus filhos. E você, como filho de Deus, peça proteção ao Senhor. Segundo lugar, Davi também declara uma confiança absoluta em Deus. E diz assim no versículo 7 ainda: nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Aqui Davi mostra uma confiança completa em Deus. Não é uma confiança parcial, uma confiança para determinadas áreas. É uma confiança total, completa e absoluta. Ele afirma que não confia nos seus próprios meios, nas suas estratégias, no seu poder como rei ou no seu exército, mas confia no Senhor. E essa confiança não é uma confiança vaga, uma confiança qualquer. Ela é uma confiança concreta, que conduz então a uma ajuda real. Quando você confia em Deus, você abre espaço para que Ele possa agir na sua vida e possa fazer maravilhas em você. Essa confiança traz paz. Quando Davi diz nele, meu coração confia, indica que é uma paz profunda, uma entrega de todas as ansiedades, incertezas, de medo na mão de Deus. Ele diz, olha, meu coração confia independente das circunstâncias. Confiar em Deus no meio da crise, confiar em Deus em tempos difíceis, é um caminho muito difícil para nós. Nós costumamos tentar da nossa maneira até o final e só no último momento confiar em Deus. E a gente sofre um desgaste muito grande, sofre um peso muito grande, perde a paz, perde noites de sono. Eu queria declarar em nome de Jesus que nessa noite você vai pegar o seu problema agora e vai confiar na mão de Deus. Quando você enfrentar momentos de incerteza, eu quero que você lembre do que eu estou falando agora para você. Confia em Deus. Ele é fiel, ainda que você seja infiel. O caráter dele não muda. E ele não ajuda você porque você é bom ou porque você fez certo. Ele ajuda você porque você é filho. E um pai sempre ajuda seu filho. Davi fala que uma ajuda que ele experimenta de uma forma bem palpável. Ele sentia o socorro de Deus na área espiritual, na área física. Davi fala de uma ajuda que ele experimentava de uma forma bem palpável, bem concreta. Esse auxílio divino não era apenas espiritual, mas também em momentos de batalha, momentos que ele enfrentava situações adversas. E a gente pode ver isso também em nossa vida, em vários detalhes. Como a mão de Deus nos surpreende e nos ajuda quando a gente menos espera, não é verdade? Quando esperamos em Deus, Ele age. Podemos não ver a solução imediata, mas a gente sabe que o socorro de Deus vai vir na hora certa. Não é na nossa hora, nosso relógio não é igual ao de Deus, mas vai vir na hora certa. Ele vê a nossa necessidade e intervém ao nosso favor. Você precisa entender duas coisas. Você crer que Deus pode fazer e entender que talvez Deus queira fazer. Quando você entende que Deus pode fazer, é o primeiro passo para você confiar nele e pedir ajuda. Se ele vai querer fazer ou não, depende do plano dele. Mas o nosso coração tem que estar firme, declarando nossa confiança que Deus pode todas as coisas. A terceira e última coisa que Davi nos lembra nesse salmo é aquilo que muitas vezes nós esquecemos. Lembra daqueles 10 leprosos que foram curados e só um voltou para agradecer? É isso aí. A gente esquece de agradecer a Deus pelo que Ele fez na nossa vida. Mas Davi não esqueceu. E no Salmo 28, versículo 7, ele diz assim, meu coração exulta e com meu cântico lhe darei graças. Depois de escrever que Deus é a força, escuro, declarar a confiança dele, ser ajudado pelo Senhor, Davi conclui então, agradecendo, bendizendo o nome do Senhor. E essa alegria é uma alegria que vem de Deus. A exultação de Davi, a alegria de Davi, não é por uma questão simplesmente pessoal, mas pela fidelidade de Deus na vida dele. Não é pela vitória que ele teve, seja qual for o problema, que a gente não sabe exatamente qual era, mas muitas perseguições e batalhas envolveram a história de Davi. Mas, de qualquer maneira, ele olha para trás e vê a mão de Deus estando com ele. Mais do que a vitória, a presença de Deus era algo que alegrava o coração dele. Porque antes mesmo de ele receber a vitória, ele já declarou a confiança dele em Deus. Quando a gente sente a presença de Deus no meio da batalha, a gente fica muito contente. Mas é preciso, então, depois, agradecer e honrar a Deus pela presença dele em nossa vida durante as batalhas. Quando realmente confiamos em Deus, isso nos leva a experimentar alegria, mesmo no momento de luta. Pô, mas como assim, no momento de luta? Sim, mesmo no momento de luta, porque não é a luta que vai tirar a tua tristeza. Maior do que a luta que pode tirar a tua tristeza é a presença de Deus que te traz alegria. Então, não é porque o problema some, é porque Deus está do teu lado. E o louvor que a gente dá, ele fortalece não só a nossa fé, mas fortalece também nosso coração e a nossa alma. A gratidão em forma de cântico é uma maneira que Davi tinha de fortalecer sua própria fé. Davi era músico, era poeta, além de ser rei e guerreiro, e ele então expressa o seu amor, expressa sua gratidão a Deus por meio de um cântico dos muitos que ele fez. Isso é um convite para nós também. Cantar louvores em tempos difíceis nos lembra quem a gente é, traz à memória aquilo que nos dá esperança. Em vez de reclamar ou duvidar, a gente tem que ser grato a Deus. Ser grato a Deus pelas promessas dele, pela presença dele, pelo amor dele. E quando louvamos, mesmo em meio à dificuldade, a nossa fé se renova e o coração de Deus se alegra, porque mostra que apesar de todas as circunstâncias, a gente continua crendo que ele é um Deus presente, um Deus verdadeiro e um Deus forte e poderoso. O Salmo 28:7 nos mostra o coração de Davi, aquele que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, que dependia completamente no seu Criador. Aprendemos que Deus é a nossa força, o nosso escudo, que a nossa confiança nele traz paz, traz uma ajuda real e uma tranquilidade verdadeira para você passar em meio aos problemas. Isso não vai tirar de você os problemas, mas leva você a enfrentar os problemas de maneira diferente. Que a gratidão e o louvor, que podem nos ajudar a enfrentar batalhas, sejam algo constante em nossa vida. E eu queria terminar dizendo para você, em qual área que você hoje precisa que Deus seja o seu escudo e a sua força? Em que situação específica você precisa hoje depositar e declarar a sua confiança em Deus? Em que situação você precisa experimentar uma paz? E quando a gente fala paz, como diz o próprio Jesus, não é uma paz como o mundo dá. É uma paz diferente, uma paz que traz, no meio de toda a confusão, uma tranquilidade que Deus está no controle de sua vida. Qual é esse problema? Eu não sei qual o problema que você está ouvindo, a gente tem milhares de ouvintes hoje, mas eu quero fazer uma oração por você. Se você puder, não for tirar a mão do volante, não for atrapalhar o seu trabalho, eu queria que você colocasse sua mão sobre o seu coração e eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantos problemas que esse meu irmão está passando, em meio a angústias e preocupações que tem tirado a paz, talvez tirado o sono, tirado a tranquilidade, afetado o humor, afetado a fé, eu quero te pedir agora, Senhor, que o teu Espírito venha, os alcance e traga sobre eles a tua paz. Uma paz que não é como o mundo dá, uma paz que não é dependente de circunstâncias, é uma paz que é uma herança que a gente tem, porque abriu nosso coração para que o Senhor possa morar nele. Eu quero, Pai, te pedir que ele receba agora a visitação do teu Espírito e uma unção de paz que só o teu Espírito pode proporcionar nos nossos corações. E em nome de Jesus, que ele enfrente de cabeça erguida, seja o desafio, seja o problema, seja a perseguição, seja aquilo que está tirando e está causando confusão nele, está tirando ele do sério. Traz, ó Deus, em nome de Jesus, a centralidade de novo para o coração, para a mente dele, para que ele possa perceber que em meio a todas essas dificuldades ele não está sozinho, que a tua mão está com ele. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa fé em ti, sabendo que tu és a nossa força e o nosso escudo. Descansamos em ti, na certeza que em meio a todas essas lutas tu estás conosco. Que a nossa resposta daqui a pouco, Senhor, seja um cântico de gratidão, uma declaração de fé, que nós passamos por isso, baseados na tua força, na tua mão, no teu escudo. Em nome de Jesus, continua nos guiando e protegendo. Amém e amém. Que Deus abençoe você.
Deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos de um caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho.
Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer?
Perguntas ficam sem resposta. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota.
Que palavra abençoada, que palavra edificante. Agora vamos orar pelos nossos ouvintes. A gente sabe que há muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas, problemas na família, no trabalho, na saúde e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Nós já estamos caminhando para o final e eu quero ter mais um tempo de oração. Eu quero orar por algumas pessoas muito importantes que fizeram com que esse programa chegasse ao ar. Pai, eu quero colocar agora, Senhor, a diretoria da Rádio 93 FM, da MK Music, Senhor, e pedir, Senhor, que tu estejas agora, Senhor, em nome de Jesus, abençoando eles como só tu podes e sabes fazer. Muito obrigado, Senhor, pelo trabalho deles em prol do teu reino, da disseminação da palavra de Deus, abrindo espaço para a gente ter esse momento de reflexão agora aqui. Quero colocar os enfermos que estão nos ouvindo em hospitais, em clínicas, aqueles que estão em casa, Senhor, que tu sejas o El Rafá deles. Tu possa estar trazendo, Senhor, o conforto necessário, o auxílio necessário, que a tua mão, Senhor, levante o doente, sare o doente e leve de volta, Senhor, para a vida. Eu quero colocar, Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão aflitos, enlutados, passando por problemas agora, traz paz e calma. Seja, Senhor, a paz em meio a toda dificuldade, que eles possam ter um suporte em ti agora. Coloco também, Senhor, meus irmãos que estão procurando portas de emprego, aqueles que estão, Senhor, distribuindo currículos, aqueles que estão, Senhor, querendo uma colocação no mercado, e eu te peço, Pai, em nome de Jesus, abre a porta para eles e que seja a porta certa. Uma porta em que não só vai ser bênção para a vida deles, mas nesse emprego eles também serão abençoadores, ó Deus, falando do teu nome. Eu quero colocar, Senhor, nosso Brasil, nosso Rio de Janeiro, em especial em tuas mãos, ó Deus, pedindo pela economia, Senhor. Que a gente veja, Senhor, a economia, a saúde, a educação, Senhor, a segurança do estado do Rio de Janeiro, em especial, Senhor. Que tu traga, Senhor, para a gente paz, para poder andar na rua, para poder se locomover. Que a gente consiga, Senhor, andar por essa cidade tão maravilhosa, desfrutando dela com menos preocupação. Peço também pelos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, para aquele estado, Senhor, tão bonito, Senhor, que estão agora em fase de reconstrução. Levanta, Pai, em nome de Jesus, de novo aquela economia. Levanta aquele povo, Senhor, tão guerreiro. Pai, colocamos isso em tuas mãos e oramos crendo que tu estás recebendo, Senhor, nossa oração agora. Quero colocar também, Senhor, em nome de Jesus, nossos irmãos taxistas, o pessoal do Uber, aquele pessoal que está ouvindo a gente agora, o pessoal que está de plantão nos hospitais, na polícia, nos bombeiros. Também dá, Senhor, uma noite de trabalho, Senhor, tranquilo e gratificante para eles, que eles possam cumprir o seu papel e possam voltar para casa. Vê, Senhor, a tua mão sustentando a casa deles e levando-os em paz e em segurança. Eu te oro, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Muito bem, terminando o nosso encontro, eu quero agradecer ao pessoal que trabalhou junto com a gente aqui para que esse programa chegasse até você. Nosso querido Alexandre Teixeira, o pessoal também da produção, que trabalhou ali por trás dos bastidores, que a gente não vê, mas está trabalhando, como a Cris, o pessoal da Portuga, o pessoal todo aí que está fazendo a edição. Agradecer a você, ouvinte da 93 FM, que ficou com a gente até agora, que você tem uma noite de paz. E se você quiser conhecer um pouquinho mais da nossa igreja é a Igreja Luz das Nações, chamada de Ilan também. E a gente está aí no Recreio, Bangu, Caxambi, Campo Grande, Jacarepaguá, Taquara, Itaguaí, Niterói, Vila da Penha, tem um monte de igrejas, 9 igrejas espalhadas pelo Rio e mais ainda online. Então, se você quiser assistir um culto, quinta ou domingo vai ser muito bem-vindo em uma das nossas igrejas. Se você quiser assistir online, está longe de um bairro desse, você pode entrar pelo YouTube, pelo Instagram e procurar Ilan. Ilan é a Igreja Luz das Nações e você vai conseguir assistir a gente. Que Deus abençoe você, que tenha uma noite de paz, que você tenha um sono tranquilo agora e amanhã um dia de vitória em nome de Jesus.
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite. Lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.